paz ao seu filho. Oi, tá ouvindo? Alô?
Oi, tô ouvindo, tô ouvindo.
Ah, beleza. Amém, vamos começar o discipulado aqui. Hoje é sábado, 8 de agosto de 2026. A bênção de Deus sobre esse discipulado, né? Estamos terminando o nosso módulo de apoio mútuo e, como equipe, eu quero agradecer aos irmãos que estão participando, ouvindo e multiplicando a palavra do discipulado. E vamos terminar o módulo 4.3 e daqui a pouco nós vamos para o módulo 4.4, que é liderança clara e facilitadora. Mas vamos fechar esse módulo primeiro, agradecendo a Deus o privilégio de crescermos na palavra. Pai, obrigado por esse dia, pela misericórdia e graça do Senhor. Tu és que nos alcançou pela tua graça e nos transformou de barro, o Senhor fez um vaso, mas se for necessário, Pai, quebra e faz de novo. Tira de nós todo orgulho, todo ego, tudo aquilo que está prejudicando o avanço da tua igreja, do teu reino, e que nós sejamos cooperadores, cooperadores da tua obra, do teu reino, fazendo missões onde estamos com nossa mente, nosso coração totalmente entregue no teu altar, não somente, ó Pai, de aparência, mas vivendo, testemunhando, compartilhando no dia a dia, em todo o tempo, ó Pai, aquilo que o Senhor Deus tem feito na igreja. Obrigado pela vida dos discípulos do Senhor Jesus Cristo que escolheram crescer na palavra. Que o Senhor Deus alcance a vida de cada um deles, retribuindo, Pai, multiplicando a graça que está sobre a vida deles. Eu te louvo porque os dons foram derramados sobre a igreja, dons foram derramados sobre pastores, sobre profetas, sobre apóstolos, sobre evangelistas, mestres, que estão sendo, ó Pai, instrumentos do Senhor na vida da igreja. E nós clamamos a Ti para que o Senhor Deus potencialize isso em nossas vidas, gerando cada vez mais discípulos comprometidos. Como Esther, possamos nos envolver com o Teu reino, com a Tua obra. Como a rainha Esther, possamos entregar a nossa vida, e se perecer, pereci, porque o Senhor Deus é o dono da nossa vida. Declaramos a vitória do Senhor sobre os que vão ouvir a palavra, que eles sejam edificados em nome de Jesus e sejam, ó Pai, voltados cada vez mais para ser a imagem de Jesus. O nosso Mestre, o Senhor Jesus, seja a nossa referencial em humildade, em santidade, em renúncia, em entrega, em abnegação. É o que nós oramos, confiados no Teu poder, no poder do Teu Santo Espírito. Amém. Aleluia.
Amém.
Amém. Vamos, irmãos, compartilhar a palavra aqui no estudo de hoje. E eu quero, estou aqui com o pastor Filho, pastor Mazinho e pastor Cícero, para basear nossa palavra. Módulo 438, multiplicando o ministério de cada um. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10 e 17. Se você tem a Bíblia de estudo discipulado, se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10 a 17, o nosso estudo. E você pode acompanhar a Bíblia do David Cornfield e Josadac Lima. É um instrumento poderoso de multiplicação do discipulado na vida da igreja. E nós estamos usando já há 4 anos essa Bíblia, fechando agora o módulo 4.3. Pastor Mazinho, lê para nós, dá uma saudação e lê a pergunta para nós aí, para nós compartilharmos.
A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. A primeira pergunta é: quando foi que você sentiu que alguém estendeu ou multiplicou a graça que está em você? Ou seja, que multiplicou aquilo que você aprendeu, né? Lá no pastoreio do Chapéu do Sol, eu dou graças a Deus por participar de uma igreja que tem o propósito de discipular, de multiplicar aquilo que nós aprendemos. E lá no Chapéu do Sol eu tive essa oportunidade de passar para os irmãos, né, tudo aquilo que eu aprendi desde a minha conversão aqui na sede. E fiquei durante 10 anos me preparando para ir lá para o Chapéu do Sol, em todo o mover da igreja, de discipulado, de célula, enfim. Eu aprendi muito e lá eu senti que eu tive a oportunidade de passar aquilo que eu aprendi para os irmãos que congregam naquela igreja.
Amém. Pastor Cícero.
Amém, bom dia, graças a Deus.
Amém.
Nós também temos desfrutado ali no Pé 90, nesses 4 anos, essa bênção, né? Que é multiplicar aquilo que Deus nos deu.
Tá ouvindo bem, filho?
Sim, tô ouvindo.
E passar para frente, né? A semana passada mesmo aconteceu um episódio muito interessante, que tanto eu como a pastora nós ficamos muito felizes. Um casal de discipuladores, eles terminaram a consolidação com novos convertidos ali, e no final, sem nós falarmos nada, eles fizeram um momento muito especial para os novos convertidos, né? Fizeram ali uma formatura com um coffee break, com foto, foi muito interessante. E o que nós vimos nisso? Que nós também fizemos isso na vida deles, nesses 4 anos, no final do ano, a gente costuma fazer isso, eu e a pastora, a gente reúne nossa liderança e a gente honra eles, né, dessa forma. E a gente vê que já multiplicou isso, né, multiplicou na vida deles. Eles fizeram sem a gente falar nada e foi bacana, nós sentimos felizes por causa disso, né. Nós conseguimos ver hoje nos nossos discípulos algumas coisas que eles fazem que é a gente que fez, entendeu? Então nós estamos multiplicando, temos convicção disso, que estamos multiplicando a graça que está em nós, né? A forma de trabalhar, de ganhar vida, de amar, de orar. Então a gente está muito feliz em ver Deus fazendo na vida das pessoas aquilo que um dia começou nas nossas vidas, né?
Aleluia.
Amém.
Pois não, filho, fala.
É, graças e paz, irmãos, pastor Eliel, pastor Mazinho, pastor Cícero, os irmãos que estão nos ouvindo aqui, esse discipulado tão poderoso. É, eu senti, pastor, isso ser multiplicado na vida daqueles que caminham conosco, né? Aqui, quando eu vejo um trabalho sendo bem feito nos teams, aqui um trabalho sendo bem feito nos kids, os irmãos conseguindo passar o discipulado para frente, pessoas sendo agregadas, sendo acompanhadas, a gente vê que essa graça, ela se multiplicou. Foi passada para mim, eu estou conseguindo repassar e para o meu fiel, então isso é muito bom. É claro que a gente sempre precisa melhorar mais, né? E Deus, ele tem sempre mais e sempre algo novo. Mas eu senti que essa graça, ela foi multiplicada na minha vida e transbordada naqueles que caminham comigo aqui nesses 8 anos. Nós temos vivido isso, né? Eu prezo muito pela excelência e pela proatividade. E às vezes eu sou surpreendido por alguns irmãos aqui. E eu falo assim, poxa, isso aqui eu multipliquei, foi algo que eu passei, eles conseguiram captar aquilo que eu queria passar, né? É claro que nem todos respondem assim, mas eu vejo que eles tentam fazer, né? Participam uns melhor, outros nem tanto. Mas eu vejo que é multiplicado na vida deles. E, claro, a gente sempre apoiando, sempre acompanhando de perto aqueles que ainda não chegaram no, na excelência, né? Que eu prezo muito nas coisas de Deus. Mas é satisfatório ver que a gente conseguiu passar, né, para algumas pessoas.
Uhum. Muito bem. Eu creio que, irmãos, como igreja, a PIB Imperial tem multiplicado a graça, né? Nós vamos completar aniversário agora, final do mês, que não é aniversário do prédio. Nós não comemoramos aniversário do prédio, nós comemoramos a presença da PIB Imperial. E a presença da PIB Imperial multiplicou vários prédios com os pastores. E a presença da PIB Imperial está em Rosário, está em Glória, está em Pedra 90, está no Chapéu do Sol. Porque foram para lá pessoas que foram, receberam da graça de Deus e foram com, não foi sozinho, foi com discípulos. Os irmãos foram, criaram células naquela região e a partir das células nós tivemos o desafio de enviar líderes, que eram justamente os líderes que já estavam lá. Então, no reino de Deus, quem é honrado é aquele que serve. Quem recebe autoridade é aquele que é submisso. E nós, como agentes da graça de Deus, nós multiplicamos a palavra, o discipulado, isso tudo que vocês já falaram. Isso me alegra quando eu vejo, por exemplo, minha nova vida em Cristo sendo multiplicada. É um sinal de que a graça de Deus multiplicou. O livro de maturidade, um livro de liderança saudável, que são material que a igreja elaborou, sendo multiplicado. E eu vi testemunhos, irmãos. Melhor, mais precioso, eu acho que é isso. Se eu vi testemunhos que não são forçados, mas de que o material está sendo bom, que eu está sendo positivo. Que benção esse curso de liderança, que benção esse curso de maturidade. Então, eu vi esse trabalho sendo multiplicado. Isso é bom porque você pode focar em outras áreas, que também é a formação de liderança. Novos líderes para multiplicar mais. Porque, na verdade, irmãos, o que a igreja precisa hoje é dessa liderança que multiplica o discipulado e quer assumir a vida das pessoas. Porque tem muita gente que quer palco, quer falar, mas não quer viver o que ele prega. Isso não vai funcionar na igreja que nós queremos viver. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vai funcionar a partir do momento que nós começarmos a viver o que a gente está fazendo e falando, e essa é a graça, irmãos. A graça não é o que eu falo, a graça é o que eu vivo, é o que eu recebi de Deus e estou vivendo com a minha vida. Então eu creio que Deus está multiplicando a graça de Deus da PIB Imperial. Nós vamos para mais um ano, o ano que vem nós vamos fazer 40 anos de PIB Imperial, e nós somos fruto desse ministério e vamos continuar avançando para a glória de Deus. Amém?
Valeu.
Lê a próxima, Mazinho.
Amém.
Qual o oposto de multiplicar? Como a igreja de Corinto ilustra isso? O oposto de multiplicar é o que estava acontecendo lá, né? Que Paulo teve que fazer essa exortação para a igreja de Corinto, uma igreja que ele amava muito, né? E o oposto é a divisão. Aqui fala qual o oposto de multiplicar. Se tem divisão, não multiplica. E como a igreja ilustra isso? Pelo menos aqui nessa passagem, nesses versículos, o que está aparecendo muito aqui que causou essa divisão é a briga entre eles, né? Então, é isso. Você tem uma igreja que tem divisão, então ela não multiplica. Divisão de ideias, muitas vezes não consegue acordar as coisas, né? Concordar um com o outro. E aí vai para um ponto pior ainda, que é a discussão, ou como o próprio apóstolo Paulo diz aqui, que eles brigavam aqui entre eles, né? Então é isso, nós não podemos cair nisso, né?
Quer complementar, pastor Cícero?
Então, bem dito, né, a divisão era um foco central na Igreja de Corinto, né? A igreja pode ter um problema dessa forma. E aí uma frase, um texto aqui da Corinto, quando ele diz assim, quando a pessoa começa a dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Então Paulo foi comunicado que havia contendas, porque cada um estava puxando que para si mesmo, né? O que eles queriam fazer por conta própria, e não com a causa que era o reino, né? Então, quando você trabalha para a causa do reino de Deus, há multiplicação, não divisão. Porque o propósito de Deus é um só, não tem divisão, né? E essa igreja aqui tinha essa questão, né? Eles faziam facções ali entre eles, dissensões, e era terrível. Paulo teve que escrever duas cartas para essa igreja aqui, porque tinha esses problemas sérios e que nós corremos o risco também, né, pastores? Em cair nisso, ou ver a igreja cair nisso se a gente não cuidar. Por isso que é importante o discipulado, pastor. O discipulado é importante para ter a mesma visão, ter a mesma convicção, saber para onde estou indo. A igreja sabe para onde está indo, meus líderes sabem para onde estão indo, a igreja sabe o que está fazendo, né? Então isso é muito importante. E como que a gente se ajusta, corrige? Discipulado. E no discipulado tem vez que vai ser faísca de fogo, mas o ferro se afia e é passando no outro, né? E isso é importante, né? Essas arestas ser podadas de ano discipulado. Olha, por que você está caminhando se a nossa visão é essa? Por que você está andando por outra visão? Eu costumo sempre dizer para a minha liderança lá no Pé 90 sobre isso. Você conhece a sua igreja? Você sabe qual que é a visão da sua igreja? Você sabe responder para alguém, quando alguém perguntar qual que é a visão da Imperial? Você é líder dessa igreja, você precisa ter convicção e saber como que é. Senão nós vamos estar falando duas, três coisas diferentes, né? Então, e onde se corrige isso? Claro. Porque no culto à noite não tem como.
É verdade. Com certeza. Essas visões diferentes a gente consegue compartilhar aqui no discipulado. Quando a gente está meditando na palavra, é essa palavra gravada que os irmãos estão ouvindo. Mas depois a gente fica um tempo aqui conversando outros assuntos. Talvez surgiu na própria palavra uma ampliação daquilo que nós vimos. E sempre tem alguém com ideia melhor. Sempre. O pastor, ele pode ter uma visão, mas sempre tem alguém que pode ter uma contribuição melhor. Mas ele tem que estar onde, Cícero? No discipulado. Porque senão depois que passa o evento, pastor, tive ideia de fazer em outra data, que vai ser melhor para a igreja, nós vamos ter recursos e tal, mas ele chega com elemento surpresa, de última hora para o pastor, O pastor fica vendido. É a pior coisa que você tem, é você tomar uma decisão em cima da hora, é ou não é? O irmão chegou com a ideia que ele poderia ter falado na reunião antes e alertado, irmão, vamos fazer assim que vai ser melhor. Então, o discipulado vai trazer esse compartilhamento, esse crescimento mútuo, esse apoio mútuo, né, que é o que nós estamos vendo aqui. Filho.
A pergunta aqui é qual é o oposto de multiplicar? E a gente sabe que o oposto é dividir, né?
Uhum.
Multiplicação, o oposto é divisão. E Paulo, ele já começa a carta aqui já falando sobre isso, né? Você vê que o assunto era tão importante antes de discorrer em outros assuntos aqui, já no primeiro, no começo da carta, ele já fala sobre a exortação à unidade. A palavra mútuo é quando duas pessoas, elas concordam no assunto, né? É recíproco. E eu acho que não tem como, Jesus mesmo já falou, que não tem como você prosperar em ele dividido, né? Então, aqui Paulo fala que ele foi informado, alguém falou para ele que havia divisões, e divisão aqui é duas visões, a ponto dele falar que foi na casa de Chloe, né, que aconteceu isso, brigas, dissensões, e aqui uns falando que era de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas. Ele fala caso o rei, né, a classe da casa, vista de contigo. Então, assim, esse texto aqui traz algumas reflexões, né? Eu acho que tudo que se for fazer, a gente tem que ser bem conversado, tem que ter unanimidade. Às vezes nem tanta unanimidade, né? Porque eu acho que a maioria decidir, quem teve um voto vencido, tem que acompanhar, né? Sem briga, sem falar que eu sou de um nicho, eu sou de outro, lá. Senão acaba criando certas castas dentro da igreja e isso não é saudável. Não é saudável de forma nenhuma. Então Paulo aqui, ele escorre bem aqui, fala bem no começo da carta, já exortando o respeito, né? E ainda pergunta, acaso eu fui eu que morri na cruz, né? Acaso foi pulando? Porque assim, irmãos, às vezes a gente lida com muitas pessoas com personalidade forte ao nosso redor, pessoas que têm posicionamento, mas a gente tem que avaliar que existem alguns princípios, tem um princípio de autoridade, né? Eu acho que tudo, na minha opinião, tudo que é relevante para toda a igreja, sem esquecer que nós somos uma igreja espalhada em 5 lugares, eu acho que tem que ser mutuamente decidido, né? E assim tem que ser, porque assim eu creio que é uma igreja saudável, uma igreja forte, prevalecente. Então Paulo, ele já logo na primeira aqui, ele já fala sobre isso. É, isso é muito interessante. Possamos caminhar unidos. A divisão, ela é algo que ela mata ministérios, ela enfraquece pessoas na fé. E como foi falado aí, né? Pelo sistema, nós temos que conversar, perguntar para os nossos líderes, né, as pessoas que caminham próximo de nós, se eles entendem a visão, se eles estão seguindo, ou eles entendem realmente a visão, eles concordam com isso. É muito importante a gente saber disso e saber dos irmãos o que está achando. Né, fazer um levantamento, né, com os líderes, e aí o que você acha, estamos caminhando do lado certo. Eles têm um nome para uma visão diferente, mas ele discorda para agregar, pra, às vezes para mostrar o que a gente não esteja vendo. Então acho que isso é saudável, né? Se não é saudável, é a divisão. A partir do momento que foi batido o martelo em algo, aí, eu não queria e tal, e a pessoa fazer corpo mole, né? Tratando esse tipo de português, claro. Mas enfim, bom.
Muito bom, excelente. Então, acho que todos já responderam, né, que a divisão é duas visões. Divisão, duas visões. E isso é muito comum à medida que a igreja cresce, nossa igreja cresce, forma líderes maduros, e irmãos, vai ter ideias diferentes, vai ter visões diferentes, porque nós amadurecemos. A sua ideia não é a mesma do seu pai. Você cresceu, você amadureceu, e você está tomando suas próprias decisões. Só que um corpo não caminha, né? A igreja não caminha, se não houver uma concordância, como disse o pastor Filho, alinhamento, para que haja crescimento. E é normal a gente ter ideias diferentes, e eu já falei para os pastores, vocês vão sim crescer, vocês vão avançar, e como acontece sempre, vocês vão absorver uma visão, vocês vão aplicar essa visão na sua vida, vão começar a viver essa visão no dia a dia, como Paulo implantou uma igreja e lá ficou gente fazendo o que Paulo fazia. Depois você vai editar essa visão e falar, tem isso aqui que pode melhorar, tem isso aqui que pode ser modificado, tem isso aqui que... E aí você vai, no momento certo da sua maturidade, implantar a sua visão. Mas enquanto você estiver debaixo de um discipulado, de uma autoridade, você tem que ouvir o que seu pastor fala. Pastor, eu não concordo com isso, e ser transparente, sim ou não, Mazinho?
Sim.
Não estou alinhado com isso, eu acho que isso aqui não é assim. Aí o pastor fala, olha, isso é bom e isso também é bom, mas nós vamos seguir por esse caminho aqui, porque isso eu vejo que é o melhor para a igreja, não para mim. Se você está vendo alguma coisa de egoísmo em mim, você tem que refletir e combater na palavra, combater no conselho, combater no que aconteceu antes, confrontar a sua liderança nisso. Mas se é algo que é bom para a igreja, você tem que entender que isso vai alinhar a visão da igreja. E eu vou, irmãos, no momento que você tiver maturidade, eu vou enxergar essa maturidade na sua vida, e você vai começar a tomar decisões sozinho. Já, se você já toma muita decisão sozinho, os irmãos já tomam decisão sozinho, mas o ruim é quando a pessoa toma uma decisão que prejudica. Ah, eu vou fazer, não vou fazer discipulado mais. Isso está prejudicando a igreja, não é o pastor. Eu acho que discipulado não precisa mais discipulado. Pastor não precisa ser discipulado. O que estão fazendo aqui hoje? Pastor sendo discipulado para quê? Discipulado é para quem está novo convertido, que vai no encontro com Deus. Alguns têm essa ideia, pastor Cid. E aí ele começa a atrapalhar a igreja no caminho da igreja. Você acha que eu vou ficar olhando atrapalhar a igreja? Eu tenho que fazer como Paulo, exortar, irmãos, vocês não são de ninguém, vocês são de Jesus. Você está servindo a quem? O Eliel ou o reino de Deus aqui? O reino de Deus. Você quer o melhor para o reino de Deus? Então não é divisão, é unidade. Amém? Quer complementar alguém?
Essa questão de ideias a serem discutidas e aceitas, tem um ponto bem interessante, que eu acho que é o maior desafio. É quando a sua ideia não é aceita, e mesmo assim você aplica a sua vida para que aquela ideia do irmão seja realizada ali na igreja para o crescimento. Uhum. Acho que esse é o maior desafio.
É a obediência, né? É o desafio da obediência.
Porque muitas vezes a pessoa fala, ah, mas eu não concordei com a ideia, aí tem a outra ideia, e eu também não ajudo em nada para aquilo acontecer, né?
A insubmissão é um problema muito sério, meu. Qualquer ambiente, seja ela em trabalho, ou igreja, ou família, né? E quando eu tenho assim, experiência de alguém não concordar com a minha liderança, quase momento da minha vida, mas continuar firme, honrando, sendo leal, e ser edificado amanhã depois, e falar, poxa, o meu pastor estava certo, ele insistiu nisso, estava certo, e eu fui abençoado, eu cresci com isso, né? E aí eu entendi também, no final, que estava certo, e eu estava equivocado na minha forma de vir. Porque nós somos assim, nós falhamos, nós acertamos tudo, por mais que sabe, talvez, que a gente acha que somos, nós falhamos, nós erramos. E é tão bom quando você pode crescer com o seu pastor, com o seu líder, seu discípulo, seu discipulador, e às vezes nem concordando, mas não desonrando, nem desrespeitando e nem criando facção, né?
É.
Problema muito sério. Essa igreja de Corinto parecia que não tinha líder, era meio bagunçado. Cada um escolheu um líder para si, pô, eu sou de fulano, sou de outro. Então Então, faltou discipular talvez lá para eles, né? E alguém que fosse, não, é assim também. Eu sei que é bom, eu sei que cada um tem sua forma de pastorear e vocês colocaram, porém o caminho é esse.
Uhum.
Então a igreja tem que estar sempre alinhada com isso.
E o pastor nunca tem unanimidade na igreja, tá?
É.
Ele sempre tem um grupo que não concorda.
É.
E aí você tem que convencer uma metade ali de que, ó, essa ideia é boa, vai ser bom, vamos lá. Aí, ok, faz parte do papel do pastor convencer. Uhum. Mas vai ter sempre um grupo que não é unânime, tá? Ah, não, isso eu não concordo. E, mas tudo bem, faz parte da igreja. Às vezes é bom essa oposição também, para você se vigiar, fazer certo.
Exatamente.
E pastor, é interessante, porque assim, não é só na questão da pessoa, pastor, para a igreja. Até os, todo mundo que lidera um grupo, ele tem oposição ali. Seja um grupo pequeno, 5 pessoas de célula, alguns vão gostar dele, apoia, gosta da ideia dele, e outro, 2, 3 já não vai. Isso aí é normal. Eu falo porque de vez em quando vem líderes conversar com a gente, pastor, uma hora, acontece assim, Beltrano, Ciclano, não sei o que, brará. Aí eu falo, poxa, ele está vivendo o que eu vivo. Eu fico feliz. Eu falo, é isso mesmo, querido, isso é liderar. Eu falo para ele, liderar é isso mesmo, fica em paz. Você vai sobreviver. Pode ficar tranquilo. Entendeu? Porque isso é igreja. E sempre foi assim, pastor Marcinho. Sempre foi assim. Se você for ler, você vai ver que
desde o princípio.
Desde o princípio, você vai ver que todo mundo que liderava alguém tinha um grupo que estava com ele, um grupo que lutava, foi assim com Davi, foi assim com Josué, foi com todos, foi assim, foi com Moisés. Os irmãos Moisés não guardaram com ele.
É.
Né? Deus teve que intervir algumas vezes em situações, porque isso é para acontecer.
É. Vai lá, pastor Mazinho, próximo.
A 3?
É.
Em Filemão, capítulo 1, versículo 3 e 23, quantos companheiros Paulo indica? Nós podemos até responder junto com a 4 já, né, pastor?
Pode.
Né? Aqui eu contei 5. Provavelmente teria mais, mas os demais destaque aqui foram...
Você, Cícero.
9.
E você, filho? Não, não contou.
Não, eu contei aqui. Para mim era 4, né? Lucas, Marcos, qual que é o outro?
Epáfras, Demas.
Isso, Demas.
E Aristóteles. Tá.
É 5, eu contei 5.
E aí, Cícero?
9, né? Porque ele começa a falar com o Timóteo já.
Uhum.
Que era companheiro dele.
Uhum.
Sim, mas lembra que eu respondi e falei assim, pelo menos aqui, os que ele mais destacou nesse ponto aqui foram esses 5, né? Aí pergunta lá embaixo, na 4, que a gente já pode responder junto.
Pera aí, vamos fechar esse número aqui, você estava querendo escapar da resposta. É que eu acho que você não viu que é de 1 a 3 também. Isso. Aí, você falou, 20, não é só 23, 24, é de 1 a 3 também.
Ele fala de arco,
Eu pensei em falar assim, não, esses aqui, mas tem mais, como eu falei.
É, são 10, na verdade.
Tá só rendendo isso aí.
Eu gastei esse 10, mas não deixa sair aqui na hora, mas.
Esse 10 tá, esse 10 tá no verso 10 que até o David errou.
Então nós ia errar também.
O David não colocou o verso 10. E então, o verso 10 fala do Onésimo.
Isso, eu li, aí eu falei, mas não está nesses versículos aqui, deixa isso aí.
Foi o que eu fiz no versículo que eu respondi.
Você vê que a Bíblia é completa. Vai, Mazinho, fala 4 que você quer.
Então vamos lá, aí nós estamos respondendo já junto, né? Porque tem tudo a ver aqui, né? Olha, seria difícil escolher entre aqui Marcos, eu acredito aqui que ele também viveu com Paulo algum tipo de confusão lá no passado, junto com seu parente lá, que é o. Fugiu da minha mente agora.
Barnabé,
isso. Bom, aí houve aqui um conserto, né? Paulo tá, Marcos está tudo certo aqui. Mas o que mais contribuiu aqui, eu creio que foi Lucas. Ah, por que foi Lucas? Nos evangelhos, Lucas, ele destaca uma coisa muito interessante, que ele pesquisava muito. E Lucas tem coisas que nos outros não tem. Porque ele pesquisou, porque ele buscou, ele procurou saber e outro, ele registrava tudo que Paulo fazia, né? Senão não teria nem o que nós temos como palavra hoje aqui. Então eu creio aqui que o Lucas é o que mais destaca para mim, embora os outros também foram muito importantes. Né?
Uhum. Amém. Filho.
Pastor, eu fico entre Timóteo e Lucas, né? Lucas foi evangelista aqui. Você assistiu o filme de Paulo de Tarso, né? Mostra lá Lucas indo visitá-lo e ele escrevendo as cartas. Timóteo teve duas cartas endereçadas para ele. E ele era. Quando você fala em Timóteo, você automaticamente você lembra de Paulo. Mas eu escolhi o Lucas, eu vou ficar com Timóteo.
Beleza.
Eu fiquei com o Marco até por causa dessa confusão no passado.
Que isso? O cara se reestruturou do evangelho.
Eu acho muito. Eu fico tentando assim, criar na minha mente uma imagem do problema, daí antes, depois, quando o Paulo fala, me traga Marco, que é muito útil para mim no meu ministério. Porque eu acredito que. Alguns dizem que Paulo já estava bem fraco da vista e ele foi um dos caras que escreveu para Paulo, cooperou junto. E quando você está em prisão, não é passando por alguma deficiência física, você mais precisa de alguém do seu lado. O Marcos esteve lá em prisão junto com ele, né? Eu vejo assim, essa valorização que o Paulo também conseguiu enxergar depois. Eu ainda estava falando aqui agora há pouco, num momento talvez a minha ideia não vai ser aceita, mas lá na frente, poxa, pastor, se o senhor não falou sobre isso, vamos colocar agora, né? Agora vamos por aqui. Então mais tarde serviu. O Marco foi de grande importância para o Paulo. Eu acho linda essa história dos dois, de restauração, de perdão, de comunhão, e seguiram junto o ministério. O rei não perdeu, né? Pelo contrário, multiplicou e ganhou. Rapaz. Ele foi um grande apoiador.
Foi. Apesar de ser jovem, né? Marcos era o mais jovem. É. E com certeza.
Filho de viúva, né?
Eu creio que foi Filemão que hospedou a igreja em sua casa. Eita. Aqui no mesmo texto fala isso, que para nós pastores o que você sempre precisa é de estrutura, né? Você, se você pensar bem, sempre está faltando estrutura, faltando uma casa, um anfitrião, um lugar para começar um trabalho, um lugar para você ter estrutura familiar, que você vai comer ali, né? Claro, Paulo comeu ali, se alimentou. E uma estrutura física para acomodar o reino. Porque você tem a palavra, não tem? O que, que falta hoje? É anfitrião de célula. É estrutura da igreja. Ah, se a igreja tivesse isso, iluminação, som melhor, tal. Um lugar para hospedar. Estrutura financeira para você viajar. Isso tudo, irmãos, é o que falta para muitas vezes. Faltou para Paulo. E ele hospedou na casa de Filemão muitas vezes, então isso acrescenta. Eita. Na vida dele.
Gostei muito dessa colocação, pastor, só um minuto aqui.
Pois não.
Até o princípio lá, né, com o Pedro também, foi diferente. A mãe de João Marcos recebe ele na casa. Ali começa a igreja, né? De prédio, enfim. Aí a viúva tinha grana, viu? Porque a viúva era rica, segundo a localização da casa dela, não era lugar de pobre morar.
Era família.
Aí ela recebe ali, né, Pedro. Eu acredito que ela nem poderia imaginar o tanto que ele ia favorecer o próprio João Marcos, né, porque ficou tudo no mesmo ambiente ali.
Muito top.
Gostei dessa colocação do senhor sobre
ele. É isso aí. E cinco, Mazinho, vai lá.
Ah, sim. Como você poderia elevar outras pessoas esta semana para que ela tivesse uma influência ou impacto maior? Como você poderia levar uma pessoa? É bem para isso que tem o discipulado, né? Para nos despertar. Muitas vezes nós estamos com uma certa apatia de pensar nessas partes aqui, né? Mas como você poderia levar outra pessoa esta semana? Está falando esta semana, né? É fazendo isso aqui, né, que Paulo fez, né? Se tiver algo errado, que exorte e alinhe. E é isso.
Uhum. Através do discipulado.
Através do discipulado.
Cícero.
Eu acredito, pastores, que até conforme nós já respondemos às perguntas anteriores, foi bem colocado aqui, quando Paulo traz Marcos, eu coloquei que eu acredito trazendo para perto de mim. E trazer para perto de mim alguém custa algumas coisas que nós precisamos abrir mão. Por exemplo, talvez um momento, talvez a privacidade sua vai custar um período de tempo. Recurso, né? Andar com alguém, trazer para perto, ensinar, treinar, mostrar como você vive para ele sem precisar de falar nada, mas só em andar com ele. Eu acredito que é trazer alguém para perto. Quando você traz alguém para perto de você, você consegue demonstrar para ele como que é e multiplicar aquilo que Deus tem na sua vida. E às vezes nós falamos muito pouco isso, nós falamos muito discipulado entre nós, no meio discipulado, discipulamos também. Mas assim, trazer alguém para perto mesmo, precisamos aprender melhor. Acredito que estamos no caminho e precisamos melhorar. Né? Eu acredito que é isso. Semana um jovem procurou, eu sentei com ele, foi muito gostoso, a gente conversou bastante. Eu falei para ele que eu queria andar com ele. Eu falei, eu quero andar com você, vamos andar junto. Porque quando eu vejo o jovem que me procura, eu me lembro quando eu era jovem que eu procurava meu pastor. Né? E eu devo muito aos pastores que eu procurei e me ajudaram muito, todos eles que passaram na minha vida, porque eu sempre quis estar perto. Então, quando está perto é diferente. Né? Você cresce perto de pessoas que têm conteúdo para te ensinar. Então, eu acredito que é trazendo para perto.
Muito bom. Pastor Filho.
Você poderia elevar outra pessoa esta semana para que ela tivesse influência ou impacto maior? Pastor, essas ferramentas que nós temos usado, né? É discipular, né? Com confidência, mostrar para ela qual que é o objetivo da igreja. Né? Uma das coisas que a gente tem que investir muito os cristãos é na maturidade. Creio que o cristão maduro ele vai conseguir discernir algumas coisas que são que chocam a nossa visão, que pode trazer divisão, né? Então eu tenho muito falado muito sobre unidade, né? Muito mesmo. Toda vez que eu falo discipulado, eu toco na parte da unidade, que eu creio que a igreja se edificando mutuamente, né? Tem essa reciprocidade de líder, liderado, pastor. Eu tenho falado muito sobre isso, então eu acho que a gente vai impactar as pessoas mostrando a nossa visão e o porquê essa visão, né? Por que nós caminhamos assim, por que nós decidimos caminhar assim, para que a pessoa ela não se sinta apenas levada, ela se sinta participante. Paulo falava, olha, eu quero que vocês sejam participantes comigo, né? Então, eu acho que é através do discipulado, através do convívio. Às vezes o discipulado não precisa ser só de palavra, mas pode ser um momento de comunhão, de, né? Eu tenho investido um tempo nos novos convertidos, pessoas que eu ganhei desse tipo de corpo com Deus, e tenho no último acampamento agora dos teens, eu levei quase 25 adolescentes. E os pais, né? Eu tenho um grupo de pais que a gente interage, eles foram no culto, assim, boa parte foi no culto, ouviu a palavra. E assim, a gente impacta as pessoas, influencia dessa forma, né? Colocando paixão, fazendo com que as pessoas elas possam ter esse mesmo sentimento, né? Para que ela possa passar também para outras e assim a gente se edificando mutuamente. Eu creio que nessa semana, nesse mês, já estou falando sobre a conferência, né? Estou já batendo duro, ó, nós vamos colocar dificuldade, não. A gente precisa estar lá, precisa saber o que a igreja pensa, você precisa ouvir os pastores, você precisa sentir a igreja. Porque assim, para nós, particularmente, nós somos o prédio mais longe, então A gente ultimamente não tem conseguido participar de tudo, né? Mas eu mantenho isso sempre aceso no coração deles. Eu só as pessoas que é feito lá, nós queremos fazer aqui. Né? E temos que nos edificar, temos que discipular, temos que ganhar vidas. Né? E assim, ter uma visão só. Porque às vezes você é longe, você é tentado a fazer algo diferente. Porque aqui o contexto é diferente também. Nos anos é bem diferente daí. Mas eu procuro não diferenciar em nada. Né? Ah, porque aqui é mais longe, a cultura aqui é diferente. Lógico que eu adapto algumas coisas aqui, mas sempre caminhando na visão, né? Para que eles não vejam que o líder maior caminha para o outro lado. Porque às vezes tem igreja, tem discipulado que tem só o nome. Mas não tem nada dele. É, eu acho isso incoerente, né? Então, eu acho que a gente precisa ser bem claro com os nossos líderes. A gente tem que fazer com que eles amadureçam na fé, né? Não sejam meninos inconstantes, levados por todo vento de doutrina. Então, a gente tem que ter. Eu falei esse dia sobre convicção. Eu dei um discipulado fora da palavra, né? Eu reuni eles que eu precisava falar alguma coisa. Eu falei sobre convicção. A pior coisa é a pessoa fazer algo que ela não está convicta daquilo. Né? Então, é isso. Nós estamos formando líderes, né? O Paulo cita de líderes. O Paulo está falando aqui de líderes, pessoas que ele contava, né? Ele sabia que ia passar fielmente aqui que ele tinha.
Amém. Olha, irmãos, nós sempre queremos que os irmãos sejam projetados, tenham um impacto maior, igual seu filho, por exemplo. Estuda, meu filho, vai fazer um curso. Ele não faz. Você sabe que o impacto dele vai ser menor. Então, está cada vez mais difícil, irmão. Nós estamos vivendo esse dilema de projetar os discípulos para frente. Porque você tem que estar sondando nele o que está no coração dele, o que está dividindo o coração dele. Perguntando qual é a motivação dele. Aonde que ele está indo, o que ele está fazendo. E eu vejo que nunca é fácil, porque nunca é o suficiente hoje em dia. Você tem, sempre está faltando algo. É qualidade de vida, é meu financeiro que não está bom, não tenho tempo, eu não posso, eu não tenho esse conhecimento, a minha igreja é diferente. Ele está sempre está difícil, irmãos, você atender a expectativa das pessoas de qualidade de vida. Então o pastor, que ele é cristocêntrico, que o pastor filho falou, que faz o discipulado, que quer relacionamento, esse cara é chato, é difícil conseguir a atenção. Mas o camarada que é midiático, ele tem facilidade, ele é superficial. Esse é o que a sociedade e os discípulos estão querendo hoje ouvir, mas é o cara que está longe, está na internet, ele não fala a realidade, ele não está com você no dia a dia, não confronta seu pecado. E esse aí é o que vai ser, está sendo ouvido cada vez mais. Eu tenho investido em jovens que querem aprender e querem crescer, eu sei que vocês também. Mas anote aí, Lucas 6,26. Ai de vocês quando todos os elogiarem. Lucas 6,26. Porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Então a nossa geração celebridade, nós temos que ser únicos, nós temos que ter a nossa visão, nós temos que ter o nosso espaço, as pessoas têm que olhar para mim, as pessoas têm que me conhecer, têm que me dar like, eu que tenho que ser importante. Todo mundo, não é só nós pastores que passamos por essa tentação de chamar atenção. A gente chama atenção para a palavra, para aquilo que vai dar impacto na vida da pessoa. Mas tem gente chamando atenção para o outro lado, falando, não, cuida da sua vida, cuida da sua família. Você já fez muito, você já deu sangue, você já serviu demais, você não precisa mais disso não. É ou não é, irmãos? Quem que eu vou ouvir? Ah, eu quero o que é mais fácil, porque essa forma de servir a Cristo não me pesa, não me custa nada. É o camarada que só dá os ovos, não dá o bacon. Esse é fácil servir a Cristo assim. E tem igreja aqui. É isso aí mesmo. Porque junto à multidão de pessoas que querem ser celebradas, que querem ser voltar. Pastor, você não é midiático? Você não fica querendo se aparecer? Você não fica querendo tirar foto, selfie? Irmãos, é tudo para promover o reino. Eu acho que você deve fazer divulgação, porque as pessoas estão nas mídias sociais e eles querem ver. Mas eu não vejo meu pastor, não vejo minha liderança, eu não vejo o evento, eu não vejo nada acontecendo. Tem gente que fala isso. Ele não participou da história, mas ainda não sabe que você passou dias e dias orando de madrugada, 6 da manhã, naquela igreja lá. Infelizmente é isso. E às vezes você tem que tirar uma fotinha do culto.
É, às vezes eu era meio contra esse negócio de foto, mas agora eu tô aderindo.
Por quê? Porque os irmãos, eles estão vendo lá no Instagram, eles estão vendo no Facebook.
Pro crescimento do reino, né?
Pro crescimento do reino, para que ele fala, não, peraí.
Ajudou pá. Bem, né? Melhorou para mim aqui o negócio.
Eu não vou orar, não. Eu não vou orar, não, mas peraí, eles estão orando. Então esses camaradas que faz biquinho, Cícero, quando você chama pro discipulado, ele faz biquinho, né? Ele, tá um dia, e fica reclamando. Mas depois ele fala, opa, olha lá a foto, cara, os caras foram. O pastor tá fazendo, o pastor não parou. O pastor não tá andando na minha onda, eu não consegui parar ele. Ele é imparável porque ele tem o DNA, a visão do reino de Deus, cara.
É uma forma de incentivar, até.
É uma forma de incentivar.
Exato.
Porque ele vai ficar constrangido. E não adianta, irmão, se alguém ficar na moita. Essa igreja não vai avançar. Nenhuma igreja avança quando a pessoa fica escondida lá atrás de uma visão que no futuro eu vou implantar na minha vida, na minha. Não, é agora. Você acha que eu vou permitir que a igreja fique dividida, Mazinho? O time tem que andar junto. Custe o que custar. Vai ter confronto, vai ter dor. Mas, irmãos, voltando a essa questão aqui, cada vez mais difícil você projetar e levantar discípulos. Mas essa é a tarefa que Jesus fez. Se Jesus fez, pela graça de Deus, nós vamos fazer também. E eu vou ajudar vocês no que for possível. Mas acima de vocês, eu vou ajudar a igreja. Saiba disso. Eu vou pensar na igreja. Isso que nós temos que pensar. Não é em mim. Não pense em mim, não. Ah, eu vou ajudar o pastor. Não ajuda o pastor Leal, não. Ajuda a igreja. Isso vai ser bom para a igreja. E aí, isso sim, vai trazer efeito espiritual para a vida da igreja. Amém?
Amém.
Glória a Deus. Ora para nós, pastor Mazinho, abençoando essa palavra.
Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por que o Senhor tem nos permitido ser a igreja do Senhor nesse tempo, mesmo com todas as dificuldades que nós temos, mas o Senhor tem nos alcançado com a Tua graça, com a Tua misericórdia e tem nos permitido ser essa igreja.
Aleluia.
E que nós possamos estarmos mais atentos, despertos pela palavra todo o tempo, que o nosso coração possa estar aberto para receber essas palavras do discipulado, para que nós possamos nos alinharmos como igreja nesse tempo, onde nós vimos a necessidade extrema de sermos unidos, de estarmos juntos, em nome de Jesus. Amém?
Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus. A palavra vai estar disponível no site da pimperial.com.br. Deus abençoe.
Amém.
Amém.
Amém. Bom sábado a todos.